isso que nós queremos, né? Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago. Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. Culto de 8:30, meus irmãos, tinha muita gente aqui, viu? E 5:30 vamos estar nós daquele jeito. Tiago, capítulo 4, os versos de 13 a 17. Eu estaria hoje na igreja de Vila da Penha. Os irmãos sabem que eu estou ajudando lá, mas devido a essa situação, os planos mudaram. Timóteo, capítulo 4. E quem falou Timóteo? Se você entendeu Timóteo, o vírus já deve estar fazendo efeito em você. Ou se você falou Timóteo no lugar do Tiago, né? Primeira coisa que acontece é começar a trocar, né? Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 17. Dizem assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração, amém? Irmãos, esse exemplo, o exemplo dessa semana, revela como a vida é imprevisível. A vida é imprevisível. Aqui o título que vem em cima do verso 13 na minha Bíblia diz: as incertezas dos planos humanos. E de fato, irmãos, os planos humanos são muito incertos e instáveis. Nós devemos fazer planos na vida. Planejar é importante. Ter planos, irmãos, muitas vezes nos ajuda a caminhar adiante, fazermos coisas bem feitas. Pessoas que não têm planos nenhum, plano zero, pode acontecer de dar um tiro numa direção e acertar o alvo. Mas a pessoa que mira melhor, a pessoa que procura acertar o alvo, tem uma chance maior de acertar o alvo do que uma pessoa que sai atirando assim, pode pegar alguma flecha no alvo. Mas quem mira, então mirar, planejar é bom. Só tem um detalhe: a Bíblia nos diz que do homem, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, ou seja, do Senhor vem a confirmação. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios: nele está o sim e o amém. Então é em Deus que está o assim seja. Se do Senhor não vier o assim seja, nada será. Então podemos fazer os planos, mas os planos são muito assim frágeis. Eu digo que essa semana foi um exemplo justamente por isso que eu falei. Quem essa semana imaginou, ou há 10 dias atrás, que nós já iríamos começar a tomar medidas tão sérias? Mas de repente a coisa muda, de repente há uma novidade, como pode haver uma novidade positiva também. A própria, meus irmãos, a própria dinâmica da vida vai nos mostrando isso. Há pessoas que hoje moram no Rio de Janeiro, que jamais pensaram que iriam morar aqui, Há pessoas que jamais pensaram que ia sair do Rio de Janeiro, estão em outro lugar hoje. Há pessoas que jamais imaginaram que estariam trabalhando no que estão trabalhando hoje, e amanhã estarão trabalhando em alguma coisa que hoje nem fazem ideia. Por quê? Porque a vida é imprevisível. Os planos humanos são muito inconsistentes diante da grandeza da vida. Entretanto, meus irmãos, um outro detalhe: os planos humanos, o nosso jeito de raciocinar, está muito ligado a ganhar, a fazer negócios, a ganhar dinheiro, a lugares. Veja, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos ali um ano e ganharemos dinheiro, faremos negócios, ganharemos dinheiro. A cabeça do ser humano não está errada em trabalhar pela subsistência. Entretanto, nossa vida não pode estar concentrada em nossos planos apenas nesses aspectos. Por quê? Por causa justamente da fragilidade da vida. Você veja, no verso 14, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que vai acontecer amanhã? Não é por causa de coronavírus não, irmãos. Mesmo sem esse tema, sem esse assunto do coronavírus, mesmo sem isso, mesmo sem dengue, mesmo sem sarampo, mesmo sem chikungunya, zika, qualquer coisa, mesmo sem epidemias, o que nós podemos garantir sobre amanhã? Sobre amanhã nós não podemos garantir nada. A Bíblia diz: o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece e um pouquinho de tempo e depois se dissipa. Nós somos como a neblina, ou seja, diante da vida a gente tem que encarar. Primeiro, pode fazer planos, pode, agora não garanta. Por quê? Porque a vida é frágil, somos como a neblina, vocês são como a neblina que se dissipa. Tudo é tão breve, tudo é tão rápido, nós envelhecemos rapidamente, nós caminhamos, irmãos, às vezes velozmente numa direção e de repente aquilo é impedido por causa das nossas próprias limitações. Nós não temos mais condições de fazer alguma coisa. Aí a Bíblia vai dizer assim: em vez disso, vocês deveriam dizer, olha que modo bom de encarar a vida: se o Senhor quiser, ou se o Senhor permitir, viveremos. Primeira coisa, para fazer alguma coisa tem que estar vivo. A nossa vida é debaixo da permissão e sustento do Senhor. Eu fiquei muito tocado lendo a palavra de Deus em Josué, e quando Caleb conversa com Josué, eles já haviam passado por tantas coisas, tantas dificuldades, uma geração toda morreu, sobraram só os dois daquela geração que morreu. Eles estão agora na terra chamada de Terra Prometida, mas Caleb, a ele foi prometida uma parte da terra chamada Kiriat Arba, mas só que ele estava agora com 85 anos, e Caleb queria entrar lá, mas os inimigos estavam lá. Caleb então conversa com Josué e diz: você se lembra, Josué? Há 45 anos atrás estávamos nós dois lá com Moisés, e ele prometeu esse pedaço dessa terra para mim como herança. 45 anos se passaram. Aí Caleb diz assim: olha que frase bonita, o Senhor, uma frase simples, mas é bonita: o Senhor me conservou com vida. O Senhor me conservou com vida. Irmãos, quantas e quantas pessoas, mesmo sem nada a ver com problemas assim de saúde pública geral, quantas e quantas pessoas da sua idade partiram no último ano? Quantas pessoas? Quantas e quantas pessoas partiram das nossas famílias? Agora note bem, é o Senhor que mantém a nossa vida. Se o Senhor quiser, viveremos. Aí o texto continua, e faremos isso ou aquilo. Por quê? Porque a gente só consegue fazer também debaixo da permissão de Deus. Irmãos, nós temos planos, nós temos objetivos, e tem dias que a gente sai para resolver uma coisa. A gente sai para resolver. Nós estamos decididos que vamos fazer. E parece que a gente encontra barreira de todo lado e aquilo não acontece. Olha, irmãos, eu acho curiosa a expressão bíblica. O apóstolo Paulo disse assim: eu quis duas vezes estar com vocês, e Satanás me impediu. Então tem coisas que não acontecem porque Satanás impede. Mas no livro de Atos diz assim que eles tinham um plano de fazer algo e o Espírito do Senhor impediu. Então vamos lá, para a gente fazer alguma coisa, nós precisamos que o Espírito do Senhor conduza e esteja de acordo com Ele, para que aquilo se concretize, que senão Deus mesmo impede. Por outro lado, muitas vezes, coisas boas para as nossas vidas, coisas positivas, nós queremos fazer, e Satanás trabalha tentando impedir. Nós continuamos nesse caso então dependendo de Deus, para que remova o obstáculo espiritual, para que a nossa vida flua naquela direção. E todo mundo passa por essas coisas. Irmãos, eu e Cristiane estamos vivendo uma situação na nossa vida particular lá, que sincera e honestamente, nós já acreditamos, nós estamos cientes, só Deus mesmo para entrar no meio daquilo e remover, porque a gente não consegue entender qual é a barreira, onde é que está. É até perigoso o pastor falar assim, igual eu estou falando aqui, eu e Cristiane estamos com uma situação, o pessoal logo começa a achar que a gente está querendo separar, né? Não é nada disso, não, é outra coisa. É outra coisa. É uma situação na nossa vida que está realmente assim, uma coisa que está, eu vou usar a expressão, está amarrado aquilo. Aquilo não tá tendo desenlace. E nós precisamos muito de um desenlace. Se é uma coisa que o diabo está colocando, ou se é o Senhor que está impedindo da gente resolver aquilo, eu sincero e honestamente não sei. Porque na vida a gente fica confuso, não fica? Tem horas que a gente fica confuso. Eu fui com ela para resolver parte dessa situação, quando estávamos para resolver, apareceu uma coisa que nós olhamos um para o outro e pensamos, não, isso aqui é Deus que está aqui, que impediu isso. Só que tem horas, irmãos, que parece que o diabo pula lá no meio do negócio e faz um negócio do jeitinho dele lá. Nós precisamos de quê? Nós precisamos que Deus esteja agindo, primeiro, dê vida e traga o realizar, porque a Bíblia diz que do Senhor é o querer e o realizar. Olha que coisa, até para a gente querer alguma coisa boa, a gente tem que estar debaixo do Espírito Santo. Para querer coisa ruim, a gente quer normalmente, o ser humano in natura, ele não precisa de nada, ele faz as opções por coisas ruins. Agora, para querer as coisas espirituais, as coisas do Senhor, nós precisamos que Deus nos conduza, e para realizar também, é o querer e o realizar. Então, se Deus quiser, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora veja o verso 16, agora porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. O que a Bíblia está lembrando aqui? O que ela está alertando? que tem gente que fica vangloriando-se. Vangloriar-se é a glória vã, é aquela coisa vazia que a pessoa está se gloriando de uma coisa que é uma bobeira, uma coisa sem sentido. É a chamada vanglória, é a glória vã. Vocês estão se vangloriando de quê? Das pretensões. Das pretensões. O que é vangloriar-se das pretensões? É a pessoa pensar em construir uma casa, não colocou nenhum tijolo ainda, e já está batendo no peito, olhando para a casa dos outros e achando a dos outros muito ruim. Só de pensar, está pensando em fazer um concurso, está pensando em fazer uma prova, pensando em fazer um curso, e já está se comportando como se fosse o maior sucesso do mundo. Está pensando, está estudando ainda. Uma vez eu fui num culto, irmãos, achei tão estranho. Um irmão queria porque queria cantar. Queria porque queria cantar. E ele forçando ali com o pastor para cantar. E os irmãos sabem, às vezes a gente não conhece a pessoa, o programa, etc. Aquela dificuldade. O irmão ficou nervoso e disse assim: meu pastor, eu larguei tudo pelo louvor. Eu deixei tudo pelo louvor, eu sou uma pessoa séria. E nós estamos ouvindo, ele disse assim: eu deixei a engenharia por causa do louvor. Eu deixei a medicina, abandonei a medicina por causa do louvor. Eu deixei a odontologia por causa do louvor. Irmão, não deixou nada disso. Ele não deixou nem a odontologia, nem a engenharia, nem a medicina, e nada disso. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: eu podia ter tentado ser médico, mas não tentei. Eu podia ter tentado ser engenheiro, mas não tentei. Eu podia ter tentado ser dentista e não tentei. Eu estou tentando cantar. Eu não estou falando isso para humilhar a pessoa, só estou situando. Isso é a realidade. Ele não era médico e abandonou a medicina para cantar. Não. Ele deixou de tentar ser. Ela tentou de deixar ser engenheiro. Ele tentou de deixar. Muito bem, é uma escolha que é uma coisa pessoal. Mas não é que era dentista e deixou de ser dentista para cantar. Isso é uma outra coisa. Eu me lembro que havia um colega na turma, ele ia perguntar as coisas para o professor, aí parecia que ele estava ensinando o professor na hora de perguntar. E às vezes ele estudava alguma coisa e ia perguntar sobre aquela coisa que ele mesmo sabia a resposta, para poder interagir com o professor. Um outro da turma do pastor Carlos, estava acontecendo uma coisa engraçada. Ele ficava assistindo a aula com um laptop e a internet ligada. Quando o professor falava alguma coisa, ele digitava no Google, lia rápido e falava com o professor. Todo mundo da turma ficava impressionado: como é que esse cara conhece tudo quanto é assunto? O professor fala sobre Filipe, sobre Cesaré de Filipe. O sujeito sabia. Quando o professor falava Cesareia Marítima, ele falava também Cesareia, porque ele digitava rapidinho lá. Eu tinha um colega que era assim também, não não fazia isso, porque naquela época não estava tanto assim, negócio de internet. Mas um dia eu conversei com ele, ele disse para mim, no intervalo: eu vou ser o juiz mais jovem a ser aprovado aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós estávamos no segundo ano. Aí todo mundo na hora: uhul, uhul, é isso aí, uhul. Eu também, uhul, beleza. Beleza, vamos para frente. No quarto ano, meus irmãos, ele se comportava com a gente com uma soberba tão grande que parecia que era o presidente do Supremo. E assim, ele falava mesmo, e falava com desdém da decisão de juiz X. Professor estava dando aula, acabava a aula, ele criticava a aula do professor, chamando aquela aula de rasa, e eu pensando assim: meu Deus do céu, nós nunca tínhamos visto isso. acabamos de ver agora. E ele já está falando do professor que está dando aula dessa matéria há tanto tempo, como se ele dominasse muito isso. Irmãos, o tempo passou. Eu estava num shopping um dia, ele estava passando, eu encontrei com ele, falei com ele, ele se lembrou de mim e tudo. Eu não perguntei para não constrangê-lo. Não perguntei para não constrangê-lo. Agora, eu estou achando que a vida continua mais ou menos do mesmo jeito mesmo, ele ainda não é ministro do STJ, não. Agora, a soberba para falar, a pretensão, o jeitão, isso é maligno, irmãos. Isso é maligno. Sabe qual a época da vida que a gente mais sabe criar filho? É quando não tem. E sabe quais os melhores, os mais fáceis filhos para serem criados? Os dos outros. Sabe quais as mulheres mais fáceis de você resolver? As dos outros. Irmãos, nós não somos nada. A Bíblia diz assim, olha, toda vanglória como essa é maligna. Por quê? Porque dá àquele frágil ser humano a falsa sensação de que ele é muita coisa. É isso. E aí o texto bíblico diz: toda vanglória como essa é maligna, portanto, pensem assim. Olha o jeito que a gente deve pensar. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, agora é a hora de fazer o bem. Devemos planejar, colocar diante do Senhor, mas sempre dentro da perspectiva: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor abençoar, eu farei isso e aquilo. E se Ele não quiser, não faremos. E a vanglória? Nenhuma. Deixar essa, a vanglória, as pretensões que não vêm de Deus, saber que nós só faremos tudo se Deus permitir e der vida. E agora, o que que deve fazer mesmo? Deve fazer o bem, porque agora é o momento que nós estamos com vida, é agora. Esse domingo, irmãos, dia 15, é o dia da gente falar o que tem que ser dito de forma positiva, amorosa. Nós estávamos essa semana aqui no culto de gratidão pela vida da irmã Mercedes, que faleceu essa semana. O corpo foi cremado na sexta-feira. A irmã Mercedes foi membro de nossa igreja aqui, muito querida. E no culto aqui, família dela, a filha deu uma palavra muito bonita, né? A filha disse assim: eu queria agradecer a Deus, e me agradeceu também, pastor, eu queria agradecer ao pastor em nome da igreja, pelo bem que essa igreja fez à vida da minha mãe. A minha mãe amava essa igreja. E a filha disse assim: e eu queria agradecer porque ser da igreja aqui fez bem à minha mãe, foi uma coisa que enriqueceu a vida dela. E eu também falei em nome da igreja como a irmã Mercedes foi boa aqui para a igreja, e usei a expressão assim: ela tinha um dengo enorme conosco aqui. E tinha mesmo. A irmã Mercedes fazia um bolo, o primeiro andar bolo, o segundo andar era pudim, era um bolo pudim assim, e eu gostava muito daquele bolo pudim. E ela, vez em quando, agora depois que ficou doente ficou mais difícil, mas chegou a mandar ainda, mandava aquele bolo sempre assim. Dia de aniversário era batata, e sempre com carinho, sempre com amor. Um dia nós estávamos descendo aqui, ela estava com problema para se locomover, e eu falando com ela da minha chateação dela não poder entrar, da gente não ter ainda um elevador que ela pudesse entrar e subir. Ela foi e disse assim: olha, interessante, irmãos, tem pessoas que são diferentes mesmo. Ela disse assim: pastor, o problema não é da igreja, o problema é meu joelho. O defeito não está na igreja, o defeito está aqui no meu joelho. É o meu joelho que não está funcionando bem. Porque mesmo se a igreja tivesse um elevador, até para andar está difícil. Então o problema não é a igreja. O problema é o elevador, é o meu joelho. Eu sei, irmãos, que a gente tem que botar o elevador, tá bom? Já eu sei. Mas é o modo dela falar as coisas. E ali no culto da irmã Mercedes, eu estava pensando, que coisa boa, está todo mundo falando bem da irmã Mercedes aqui, só que o bom é que nós falamos essas coisas com ela, quando ela estava viva, e ela falou um monte de coisas conosco, quando ela estava viva, porque agora é a hora de fazer o bem, é a hora de dizer eu te amo, é a hora de dizer o quanto o outro é importante, é a hora de ajudar, é a hora de ser bênção. Que Deus abençoe, irmãos, que Deus cuide de nós, que Deus nos conduza.